Anticorpos produzidos por infecção na primeira onda da pandemia são eficientes contra a variante de Manaus. Anvisa aprova 3 medicamentos para tratar a Covid-19, mas o seu uso é limitado. Desmatamento reduz chuvas e prejudica a produção agrícola em áreas da Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que indica que anticorpos gerados durante uma infecção na primeira onda do novo coronavírus são capazes de neutralizar também a variante P1, aquela que surgiu em Manaus no final de 2020 e se tornou prevalente no país. Maria Cássia Mendes Correia, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, vai apresentar os resultados desse trabalho. Outro tema do programa são os 3 medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da Covid-19. Raquel Stuck, pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, vai explicar em que situações esses remédios podem ser indicados. Vamos entrevistar também o engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pesquisa coordenada por ele mostrou que nos últimos 20 anos, a quantidade de chuva anual caiu pela metade em áreas que foram desmatadas para dar espaço à agropecuária na Amazônia. O trabalho indica que o avanço do desmatamento comprometeu a produtividade agrícola nessas áreas. Como continua a ser fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma equipe internacional de pesquisadores constatou que a perda de olfato, que afeta até 2/3 das pessoas infectadas com o SARS-CoV-2, é consequência tanto da ação direta do vírus quanto da inflamação que ele dispara no sistema olfatório. Os pesquisadores analisaram amostras do tecido responsável pela percepção de odores que reveste o fundo do nariz. Essas amostras foram extraídas de 7 pessoas que pegaram a doença. Eles constataram que o SARS-CoV-2 infecta os neurônios que detectam moléculas de odor, as células que os auxiliam e ainda as células de defesa. A infecção leva à morte de parte das células e a multiplicação do vírus causa inflamação local. Experimentos com hamsters revelaram ainda que o vírus invade áreas do cérebro como o bulbo olfatório, o primeiro centro de processamento de informações sobre cheiros. Até recentemente ainda havia dúvidas se o vírus desempenhava um papel direto na perda do olfato, que era atribuída apenas ao inchaço passageiro do tecido que reveste o nariz internamente.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Testes de laboratório conduzidos no Instituto de Medicina Tropical da USP indicam que os anticorpos gerados por indivíduos infectados na primeira onda do novo coronavírus são capazes de neutralizar também a variante P1, que foi identificada em novembro de 2020 em Manaus e se tornou prevalente em todo o país. Em 84% dos casos, os anticorpos presentes em amostras coletadas de pacientes entre maio e junho do ano passado foram capazes de neutralizar a variante de Manaus em culturas celulares. Para falar sobre os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com Maria Cássia Mendes Correia, professora da Faculdade de Medicina da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer esclarecer alguma dúvida em relação a esse trabalho. Muito obrigada pelo convite mesmo.
Nós que agradecemos, professora. Para começar, vocês analisaram a quantidade de anticorpos neutralizantes em pessoas que tiveram Covid-19 em 2020. Qual é o papel desses anticorpos neutralizantes e o que os resultados mostraram?
Bem, anticorpos são proteínas que o nosso organismo produz frente a diferentes agentes infecciosos. São várias as classes e os tipos de anticorpos. Toda vez que o nosso organismo se vê frente a um agente infeccioso novo, ele produz estes anticorpos e, como eu disse, são vários os tipos. Alguns destes anticorpos são utilizados, por exemplo, para nos orientar em relação ao tempo de contato com o agente. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu tenho uma rubéola e eu quero saber se eu faço um teste para ver se eu tive rubéola, eu posso detectar anticorpos de classe IgM ou de classe IgG. Isso conta para o médico e para o seu paciente há quanto tempo esta infecção ocorreu, pelo menos dá uma estimativa. Se a pessoa tiver só anticorpos de classe IgM, deve ser uma infecção recente. Se for IgG, geralmente uma infecção tardia. Isso pode ser feito, inclusive, para COVID. Né? Nós fazemos anticorpos de classe IgG e IgM para identificação do tempo decorrido entre a infecção e aquele teste. Bem, não são só esses os tipos de anticorpos. Existem outros anticorpos, que são exatamente esses anticorpos neutralizantes que você está me perguntando. Esses anticorpos neutralizantes, eles são importantes porque eles têm uma capacidade de neutralizar o agente infeccioso, diferente dos anticorpos de classe IgG e IgM, que muitas vezes não são neutralizantes. Então, são testes diferentes que nós fazemos com o soro das pessoas doentes para que saibamos questões diferentes em relação à doença. Então, o anticorpo neutralizante conta para mim se o soro daquele indivíduo é capaz de neutralizar ou não o agente infeccioso. Esse é um teste que é feito em laboratório. Eu pego o sangue do indivíduo, coleto o sangue do indivíduo suspeito e eu coloco diretamente em contato com o vírus, em cultura de células. E eu vou verificar a ação desse soro de neutralizar, de matar o vírus, e eu posso dosar isso em células, em laboratório. Então, essa é a característica do anticorpo neutralizante. Ele é capaz de neutralizar o vírus. Ele protege o indivíduo em relação a novas infecções.
E o que vocês constataram em relação à eficiência desses anticorpos contra a variante P1?
Muito bem. Nós, no ano passado, no mês de maio, convidamos 50 voluntários, pessoas com COVID confirmada, com COVID com manifestação clínica e com PCR confirmatório, mostrando que esses indivíduos tiveram mesmo COVID. Nós os convidamos para coletar sangue, doar o sangue coletado durante 5 semanas seguidas. Toda semana a gente ia na residência desses indivíduos, isso é muito importante. São indivíduos que não foram internados, são formas moderadas de COVID. Eles então doaram o sangue e nós tivemos 5 coletas de 50 pessoas diferentes. Né? Nós pegamos esse material e nós fomos dosar a capacidade neutralizante no soro de cada um destes indivíduos. E o que nós observamos foi que esses anticorpos neutralizantes, eles surgiam cerca de 15 dias após o início da infecção e se mantiveram presentes até o final do tempo de seguimento. Nós comparamos a capacidade de neutralização desse soro em relação a 2 tipos de vírus diferentes. O vírus que circulava na ocasião que essas pessoas tiveram infecção e o vírus mais recente, esse vírus da variante P1 que apareceu no norte do Brasil mais para o final do ano. O mesmo soro eu testei frente ao vírus anterior, que a gente chama de vírus ancestral, e frente à variante P1. E com isto eu consegui comparar a capacidade de neutralização deste mesmo soro. E eu observei que no caso da variante ancestral, mais de 90% dos indivíduos eram capazes de neutralizar o vírus. No caso da P1, 85% dos indivíduos testados foram capazes de neutralizar esse vírus, mostrando que, apesar da infecção ter sido causada pela variante ancestral, se aquele indivíduo tivesse a oportunidade de se reinfectar pela variante P1, ele teria já anticorpos presentes no soro que conseguiriam neutralizar este novo vírus. Isso é uma questão extremamente importante, porque é uma pergunta muito pertinente, muito comum entre nós. Se eu tive infecção com a variante antiga, aquela que começou a circular no Brasil no começo da epidemia, se eu me encontrar ou se eu me reinfectar com a variante P1, será que o meu anticorpo produzido seria capaz de me proteger em relação ao novo vírus? Sim, e é essa informação que o nosso trabalho traz. Agora, é importante mencionar que eu estou falando de soro coletado durante 5 semanas no período da infecção inicial. É, uma questão extremamente importante de se analisar é que saber se esses anticorpos eles persistiriam por quanto tempo, não é? Porque o que eu sei é que os anticorpos produzidos nessas cinco, seis primeiras semanas de infecção têm capacidade neutralizante. Será que 6 meses depois esses indivíduos ainda têm anticorpos neutralizantes? Isso é uma outra questão, uma outra pergunta. Nós estamos finalizando este estudo também. Os mesmos indivíduos que foram convidados para participar da fase inicial do experimento, eles novamente, gentilmente doaram sangue para nós e nós então estamos analisando esta capacidade neutralizante 6 meses depois. Os resultados ainda não estão concluídos, mas a impressão que temos é que também nesta fase tardia os anticorpos persistem. Então a boa resposta e a boa notícia, não é? Melhor dizendo, é que esses indivíduos, de acordo com o nosso experimento esse que está sendo comentado agora, ele é capaz de neutralizar ambos os vírus.
E aparentemente por um horizonte de tempo não desprezível, não é?
Exato. Então, o nosso experimento, ele durou, na sua fase inicial, 6 semanas, contando a coleta original. Nesse período, os títulos de anticorpos foram altos e foram capazes de proteger o indivíduo em relação à nova variante, a variante que circula por agora, não é? Então, essa informação ela é muito, muito positiva e nos traz assim, bastante esperança no sentido de que se por acaso alguém se reinfectar 2 vezes, os anticorpos são capazes de, até certo ponto, proteger as pessoas. A maioria das pessoas será protegida. Agora, é muito importante também mencionar que isso não significa que um indivíduo, mesmo com anticorpos neutralizantes presentes, ele não possa se adoentar ou mesmo morrer, de forma nenhuma. Esses anticorpos neutralizantes são apenas uma das muitas ferramentas que o nosso organismo tem. É uma boa notícia saber que nosso organismo produz esses anticorpos e que eles nos protegem. Mas, como os próprios resultados demonstraram, não foram todos os indivíduos que permaneceram com anticorpos neutralizantes, apenas 84% deles. E esses anticorpos neutralizantes, possivelmente, têm capacidade de atenuar a infecção. Mas eles não têm capacidade de abortar totalmente uma nova infecção e nem de evitar o óbito. Mas, com certeza, a previsão que nós podemos fazer é de uma atenuação de uma nova infecção.
Nós estamos conversando com Maria Cássia Mendes Correia, professora da Faculdade de Medicina da USP. Professora, dá para antecipar alguma coisa em relação à capacidade desses anticorpos de enfrentar essas outras variantes que vêm aparecendo?
Acho que a sua pergunta é muito importante. Nós estamos, nesse momento também, testando o soro desses indivíduos frente à variante britânica e à variante sul-africana. Nós não estamos testando ainda com a variante indiana porque nós não obtivemos uma amostra dessa variante. E é importante mesmo que nós tenhamos um cenário mais completo sobre a capacidade protetora desses anticorpos neutralizantes, porque, como você bem lembrou, a variante P1, apesar de ser a mais prevalente, frequente entre nós, ela não é a única, não é a única. E é evidentemente que, infelizmente, essa pandemia deve demorar por um período ainda incerto entre nós. E é possível que qualquer um de nós, vacinados ou com infecção prévia pela variante inicial, possamos nos deparar com variantes diversas. Então, a informação relativa à capacidade protetora desses anticorpos deveria ser analisada frente a todas as variantes possíveis. Nós esperamos em breve já ter informações relativas à variante britânica e à variante sul-africana.
Professora, trabalhos como esse podem contribuir para reformular vacinas no futuro ou desenvolver novos medicamentos contra a Covid-19? Como o conhecimento que vocês estão obtendo pode ajudar?
Com certeza, todas as informações que nós pudermos obter em relação aos mecanismos de proteção do nosso organismo frente a esse vírus e todos os outros agentes infecciosos, essas informações relativas à nossa capacidade imunológica, elas são extremamente importantes quando pensamos não só em termos de saúde pública, no sentido de podermos conhecer ou fazer estimativas referentes ao comportamento de novas entradas de vírus numa população. Então, a partir do fato de que eu saiba que eu tenho a mínima capacidade de me proteger frente à entrada de um novo vírus, mesmo sem utilizar vacinas, eu já posso fazer uma estimativa, uma modelagem do comportamento epidemiológico da entrada de novas variantes em nosso meio. No que diz respeito às vacinas, essa é uma outra situação extremamente importante. Quando eu faço uma intervenção numa epidemia, como estamos fazendo agora no mundo inteiro, através da utilização de vacinas, nós estamos querendo induzir, obviamente, uma resposta imunológica através da vacina. E essa resposta imunológica também se faz através de anticorpos neutralizantes. A informação de que basta a infecção natural provocar esses anticorpos e eles persistirem, se trata de uma ferramenta importante, isso pode ser somado à ação de uma vacina. O que, que eu quero dizer com isso? Imagine uma população que já teve infecção natural e que ainda recebe vacina, que ainda é imunizada. Possivelmente nós teremos uma potencialização da capacidade neutralizante desses indivíduos. É muito importante eu somar essas informações todas até para eu conhecer o nível de proteção da minha população frente às diferentes variantes. Os anticorpos neutralizantes, eles são um dos elementos mais importantes da nossa capacidade de defesa, do nosso sistema imunológico. Há outras ferramentas também importantes. Mas o comportamento desses anticorpos, seja frente à infecção natural, seja frente à vacina, seja em indivíduos que sofreram a intervenção dos dois processos, esse conhecimento é fundamental para que eu possa estimar, modelar o futuro da transmissão e do comportamento da infecção numa população.
Nós estamos conversando com Maria Cássia Mendes Correia, professora da Faculdade de Medicina da USP. Para concluir, professora, a senhora já falou que vão ser estudados agora os efeitos dos anticorpos contra as outras variantes. Essa pesquisa tem outras etapas previstas? Vocês querem ir até onde?
Veja, Fabrício, muito boa a sua pergunta. Na verdade, a ideia do estudo dos anticorpos neutralizantes, ela vai se delineando de acordo com o comportamento da própria epidemia. Então, nós podemos utilizar essa informação ou essa investigação de formas muito diferentes ao longo desta epidemia. No início do nosso experimento, nós padronizamos a metodologia e utilizamos essa metodologia em pessoas que tinham infecção aguda. Depois, nós avaliamos esses anticorpos neutralizantes ao longo do tempo, mais do que 5, 6 semanas. Nós estendemos isso para 120, 180 dias. Depois, nós utilizamos os anticorpos neutralizantes frente às variantes. Agora, estamos utilizando os anticorpos neutralizantes frente a indivíduos que tomaram vacina, seja na fase aguda, seja alguns meses depois da vacina. Ou seja, a utilização de anticorpos neutralizantes como um marcador de proteção na população é um instrumento diagnóstico fundamental que pode ser utilizado de diferentes maneiras à medida que a epidemia vai acontecendo entre nós, novas variantes vão surgindo e o tempo vai passando. Então, a possibilidade de investigação dessa doença através da ferramenta dos anticorpos neutralizantes e outros anticorpos é quase que infinita. As perguntas vão se acumulando, né? Nosso desafio é ter recursos, seja recursos humanos ou recursos financeiros, para poder dar frente a essa gama enorme de perguntas que precisam ser respondidas. Nesse momento, nós temos o subsídio da FAPESP para a realização da primeira parte dos experimentos. As próximas etapas, essas que mencionei para você, em relação a novas variantes, ou mesmo tempos prolongados, ou em populações vacinadas também, essas ainda estão em aberto em relação a recursos. O nosso desafio, o desafio do pesquisador hoje é imenso, porque nós temos que dar conta do desenvolvimento da pesquisa e também buscarmos as diferentes fontes de financiamento para que elas possam ocorrer.
Nós conversamos com Maria Cássia Mendes Correia, professora da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as evidências de que os anticorpos gerados durante uma infecção na primeira onda do novo coronavírus são capazes de neutralizar também a variante P1, a variante de Manaus, leia a reportagem de Karina Toledo na agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores da Áustria e da Alemanha criaram um banco de dados com os nomes de milhares de especialistas que ocupam quase 500 mil cargos de editores e membros do conselho editorial de mais de 6 mil revistas científicas. Batizado de Open Editors e disponível na internet, esse banco de dados quer tornar mais visível a composição do corpo de cientistas e acadêmicos que avalia e seleciona artigos submetidos a revistas científicas. O banco de dados pode ser útil para identificar casos de má conduta envolvendo os editores das revistas, como conflitos de interesse e atribuição falsa de nomes no organograma das publicações. Andreas Packer, pesquisador da Escola de Estudos Internacionais de Viena, teve a ideia de criar o banco de dados ao encontrar referências a colegas no conselho editorial de uma revista predatória, aquele tipo de periódico que publica artigos em troca de dinheiro, sem avaliar a sua qualidade. Packer descobriu que esses colegas não eram editores e tampouco haviam autorizado o uso de seus nomes no expediente da revista.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre março e maio deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou de forma emergencial o uso de 3 medicamentos em pacientes com Covid-19. São medicamentos de alto custo, têm indicação bastante restrita e sua aplicação só pode acontecer dentro de hospitais. Para explicar em que casos esses medicamentos podem ser usados e como eles podem ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19, nós vamos conversar agora por Skype com a infectologista Raquel Stuck. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professora, esses 3 medicamentos aprovados pela Anvisa são o antiviral Remdesivir, da Gilead Sciences, e 2 associações de anticorpos monoclonais, um da Regeneron e da Roche e outro da Eli Lilly. Em que casos essas drogas podem ser usadas no tratamento da Covid-19 e quais são os impactos esperados do uso delas no enfrentamento da pandemia e na recuperação dos pacientes?
São duas classes de medicação que são consideradas que ajudam na recuperação, né, do paciente com a Covid, mas ela tem momentos muito distintos, né, onde elas estão, da indicação do uso dessas medicações e onde elas agem. A primeira que foi aprovada, o Remdesivir, ele é de fato um antiviral, ele não é uma medicação nova, ele já foi usado, né, contra ebola também, e ele é um antiviral, então ele tenta bloquear a multiplicação do vírus. A indicação, né, do Remdesivir até este momento, que é onde ele se mostrou mais eficaz, foi naquele paciente que já está internado com a COVID e, portanto, ele já precisa de suplementação de oxigênio e que ele não está melhorando, apesar, né, do oxigênio que ele já está recebendo. Muitas vezes também já está recebendo corticoide, que é o protocolo de tratamento dos pacientes quando eles internam. Idealmente, antes dele ir até para o respirador. Então, é neste intervalo de tempo, quando ele já está no hospital, não tem melhora com oxigênio e corticoide, e você aí usa o remdesivir. O objetivo é diminuir a replicação do vírus, a quantidade que o vírus se divide, para tentar evitar, né, que ele tenha uma evolução da doença, que precise de respirador e tudo. Os dados, né, nos Estados Unidos, o trabalho, né, maior da pesquisa científica com essa medicação foi feita nos Estados Unidos, um trabalho que foi financiado até pelo NIH, então não foi um financiamento até da indústria farmacêutica. O NIH é o Instituto de Saúde, né, dos Estados Unidos, que a gente fala, e que mostrou que o remdesivir melhora, né, diminui em 2-3 dias o tempo de permanência do paciente no hospital, e isso tem um impacto também na redução da mortalidade. Os dados até iniciais não mostraram uma redução tão impactante, mas quando nós vemos, né, se você reduzir 2-3 dias o tempo de permanência no hospital, numa situação que você tem os hospitais sempre lotados, isso acaba sendo bem interessante, né, até do ponto de vista de administração do sistema de saúde como um todo. É uma medicação que a Anvisa aprovou, mas ela ainda não está, ela não faz parte, né, do rol das medicações oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, no momento, ela estaria disponível só para os hospitais privados, né?
Quer dizer, no SUS, esse remédio não está sendo usado nesse momento?
Não, a não ser que algum hospital do SUS esteja participando de algum protocolo de pesquisa, né? Mas como uma opção mesmo de tratamento, ainda não. Ele ainda não está disponível no SUS.
Nós estamos conversando com a infectologista Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É, professora, e no caso dessas associações de anticorpos monoclonais, a abordagem é totalmente diferente, não é isso?
É uma outra abordagem, né, que é para ser usada logo no início, nos primeiros dias, né, de manifestação dos sintomas. E o que, que é? Vamos supor, eu fiquei doente, eu estou com vírus e eu vou dar anticorpos contra, que possam agir, anticorpos que possam agir contra o vírus para já eliminar o vírus de uma maneira mais rápida antes que a doença progrida. Então, a indicação dos anticorpos monoclonais é bem no início da doença, então, nos primeiros 5 dias, 6 dias, né, onde a pessoa ainda está em casa, ela não está precisando de oxigênio ainda nem nada, e a indicação que tem sido colocada é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Por que, que não é para todo mundo? Porque 85% das pessoas têm um quadro com uma evolução boa, né, da COVID, sem precisar de hospital nem nada. A indicação desses anticorpos monoclonais, então, seria logo no início da doença para as pessoas que nós sabemos que têm um risco de evoluir com maior gravidade. Então, para essas pessoas, podem ter benefícios. Quem são essas pessoas? Os idosos, os diabéticos, os cardiopatas, os pneumopatas, né? Então, é aquela lista de comorbidade que a gente sabe que tem maior risco de doença mais grave, né? Agora, apesar até da gente da orientação ou da recomendação que são medicações de uso hospitalar, na verdade, elas são medicações que são de endovenosas, né? Você tem que fazer uma aplicação na veia. Então, exige que a pessoa procure ou um polo de aplicação, né, de medicação ou tipo algum hospital dia onde ela possa receber a medicação. Para o remdesivir, obrigatoriamente, o paciente já vai estar internado, que ele vai estar precisando de oxigênio. E para os anticorpos monoclonais, são pacientes ambulatoriais, que daí se dirigiriam para um polo de aplicação, recebem a medicação e voltam para casa.
Professora, qual é o custo desses tratamentos? É factível que eles sejam distribuídos logo na rede pública de saúde?
Olha, na verdade, o que nós temos que fazer para responder a sua pergunta, e eu acho que isso ainda não foi feito aqui no Brasil por ninguém, seria uma relação de custo-efetividade, né? A partir do momento, não só o custo da medicação em si, mas quanto custa, por exemplo, 2 dias a mais do paciente internado no hospital, por exemplo, no caso do remdesivir. Quanto custa depois que o paciente vai para a UTI, né? Qual que é o custo dele na UTI, com respirador e tudo. Então, acho que essa avaliação, né, que precisa ser feita, o custo da medicação em si, está por volta, acho que, de 16, 18 mil reais, completando 5 dias de tratamento. Né? Se a gente pensar que o paciente, quando vai para a UTI, né, normal, alguns deles, né, além do custo da UTI em si, tem os antibióticos, as infecções que aparecem, muitas vezes a diálise e tudo, acho que os custos devem, né, acaba não sendo um custo proibitivo, vamos dizer assim, né? O custo dos anticorpos monoclonais, eu imagino que seja um valor aproximado também, mas esse eu ainda não sei nem qual o custo que a Anvisa colocou. Acho que ainda não teve a tomada de preços. Eu entrei em contato com um dos laboratórios, né, dos anticorpos monoclonais, porque tem serviços que estavam querendo usar essa medicação, mas a resposta é que eles ainda estão conversando com o Ministério da Saúde e ainda não tem nenhuma previsão de alguma incorporação. Eles não têm nem ainda a solicitação, né, de participação aí da comunidade para incorporação no SUS também. Então, é uma aprovação, mas que a gente, se eu quiser comprar hoje anticorpo monoclonal, por exemplo, nem no público, nem no privado eu consigo.
E o objetivo é diminuir as chances de internação desse tipo de paciente que tem risco maior de desenvolver complicações, não é isso?
Dos anticorpos monoclonais é isso. Diminuir o risco dele ser internado, exatamente isso.
Nós estamos conversando com a infectologista Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, e se sabe se esses anticorpos monoclonais são eficazes contra todas as variantes do vírus SARS-CoV-2?
Então, existe um questionamento, né, em relação ao primeiro que foi aprovado, né, que é o casirivimab com imdevimab, que é o Rengicov, que é o da Roche, que talvez ele não tenha, que a eficácia dele seja diminuída para os pacientes, para a variante P1. Ainda em relação à variante indiana, nós ainda não temos, que eu conheço, a gente não tem nenhum dado ainda sobre isso. Mas existe essa preocupação, de fato, de uma eficácia menor, né, com as novas variantes.
Professora, como a senhora vê no médio prazo a perspectiva de se ter tratamentos e terapias que possam, de fato, controlar a COVID-19 e evitar as internações e as mortes? O que há no horizonte em relação a isso?
A médio prazo, curto e médio prazo, eu diria que não temos nada, talvez de médio a longo prazo. Existem muitas drogas, né, sendo pesquisadas, muitos antivirais sendo pesquisados, porque a perspectiva é que nós não vamos ficar livres, né, da Covid. O novo coronavírus, ele vai continuar entre nós. Então, existe muita pesquisa, né, para novas drogas. Então, eu acredito que teremos, sim, né, algum antiviral que surge aí, né, quando a gente fala médio e longo prazo, é depois de 6 meses, 1 ano, né, porque foi tudo tão rapidinho agora em relação à Covid, mas seria mais ou menos este prazo para que alguma droga possa realmente se mostrar eficaz para as formas leves até da doença, impedindo que ela tenha uma progressão daí para a doença, para internação, para casos mais graves.
Até esse horizonte, que é incerto, o que teremos é a vacina, é isso?
O que a gente tem é a vacina e são as medidas aí. A vacina sozinha, nós já estamos aprendendo isso, né, agora com Israel, inclusive, França, Itália. A vacina sozinha, ela também provavelmente não vai conseguir, né, controlar a pandemia, enquanto nós não tivermos praticamente todos os países com uma vacinação de grande parte da sua população. Porque nós vimos que a capacidade, né, do surgimento de novas variantes, e as variantes hoje, né, pelo menos a característica de todas elas, é que elas vão cada vez mais acelerando a sua capacidade de transmissão. Isso então existe. Então, Israel está com uma vacinação, fez uma vacinação exemplar no país, mas mesmo assim, né, as pessoas saíram, né, porque podiam sair para outros locais, para viagem de lazer, e voltaram infectadas com a nova variante, obrigando que essas pessoas fiquem em quarentena e tudo, mesmo considerando a população vacinada. Então, a vacinação, ela é importante, eu acho que é a única medida que vai garantir uma proteção e um controle da pandemia a longo prazo, sem termos um impacto importante na economia, até muito ao contrário, né? Possibilitando que a economia volte novamente, né, as suas características, a sua maneira do dia a dia, mas ela tem que vir acompanhada a vacinação, ainda num primeiro momento, da manutenção das medidas ainda de barreira. A gente precisa consolidar muito, né, a redução da circulação do vírus para que a gente possa, daí, devagarzinho, passo a passo, readaptando os protocolos. Né?
Nós estamos conversando com a infectologista Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, quando a gente tiver uma grande faixa da população já vacinada, o que vai acontecer com a pandemia? O novo coronavírus vai continuar fazendo vítimas? Qual é a perspectiva?
A perspectiva talvez seja algo um pouco semelhante com o que a gente vê com os vírus da gripe, né? Que você continue com o vírus circulando, que a gente tenha a necessidade de vacinações, né, anuais, algo parecido com isso, e que eventualmente ainda uma parcela pequena da população possa ter uma gravidade maior pelo vírus, muito em função de uma não resposta vacinal adequada e algum descuido aí na cobertura vacinal da população.
Nós conversamos com a infectologista Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Para saber mais sobre os medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da Covid-19 em hospitais, leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, foi um prazer conversar com vocês, estou sempre à disposição.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A redução na população humana na região amazônica pode ter começado de 300 a 600 anos antes do contato com os colonizadores europeus e não apenas após a chegada deles. Uma equipe internacional coordenada por Mark Bush, do Instituto de Tecnologia da Flórida, nos Estados Unidos, examinou camadas de pólen de 39 lagos amazônicos para entender como a expansão ou a redução populacional poderia ter influenciado a vegetação da região nos últimos 2.000 anos. O grupo analisou a abundância de espécies florestais ao longo do tempo em diferentes regiões. Quando a porcentagem de floresta em relação ao período anterior aumentava, a interpretação é que a floresta estaria crescendo ou em recuperação. Quando diminuía, a leitura é que a floresta se abria à exploração. Como a proporção de regiões com ganho florestal entre os anos 750 e 950 é grande, a conclusão do trabalho foi a de que possivelmente houve uma diminuição das populações humanas que antes usavam essas regiões para subsistência.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com análises de uma equipe do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, nos últimos 20 anos a quantidade de chuva anual caiu pela metade em algumas áreas da Amazônia que foram desmatadas para dar espaço à agropecuária. Com menos chuva, a produtividade agrícola também diminui, gerando prejuízos financeiros. Nós vamos conversar agora com o autor principal desse trabalho, o engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, Ele é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Argemiro, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, o prazer é meu em trazer a ciência que nós fazemos ao público.
Argemiro, quais são as áreas mais afetadas pela diminuição de chuvas em decorrência do desmatamento para abrir espaço à agropecuária?
Bom, paradoxalmente, são as regiões onde nós estamos vendo maior quantidade de cultivos, principalmente de soja, né, e regiões onde o nosso modelo de simulação de uso do solo aponta que nós teremos maior expansão da agropecuária. Ou seja, regiões que dependem fortemente da chuva para o seu sistema produtivo são as regiões onde, infelizmente, nós estamos vendo os maiores índices de desmatamento e, consequentemente, os maiores impactos na redução da produtividade, consequentemente levando a grandes perdas, né, para o agronegócio. Que eu posso citar para você, por exemplo, a região ali do cinturão da soja, como a gente chama, no estado do Mato Grosso, que a gente sabe que é o maior produtor de soja do país.
Por que as áreas mais atingidas são as grandes produtoras de soja? Qual é a associação?
Porque são as áreas onde a gente viu um processo de desmatamento mais intenso ao longo das últimas décadas, né? Porque grande parte do desmatamento ali na região amazônica está ligado à expansão da agricultura e da pecuária extensivas, ou seja, são aquelas práticas onde é preciso abrir novas áreas. Então, à medida que nós estamos abrindo novas áreas para implementar novos cultivos e novas pastagens, nós estamos afetando, né, a cobertura florestal, consequentemente, as condições de radiação que é preciso para formar chuva, e principalmente condições de umidade, né? A gente tem menos floresta nas regiões onde tem mais agricultura, né? Em grande parte, né? E isso leva à redução na pluviosidade.
Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Em quanto tempo se observou a diminuição das chuvas nessas áreas?
Bom, o nosso estudo, ele trabalhou com chuvas anuais, né? Então, a gente pode inferir que o nosso resultado pode ser sentido de imediato, né? Porque a condição que a gente precisa para a chuva, como eu falei anteriormente, é ter umidade e ter um balanço de radiação adequado. Então, se essa bomba, né, que injeta grandes quantidades de vapor d'água na atmosfera, ela vai sendo retirada, a gente vai ter automaticamente, instantaneamente, menos umidade, que depois vai ter menos quantidade de água para precipitar em forma de chuva, né? Então, é um efeito que a gente vê que ele pode ser sentido já de imediato.
Quais são os impactos ambientais observados nesse processo e como eles se refletem financeiramente nesses espaços? Com menos chuvas, as terras também passam a produzir menos, é isso?
É porque a agricultura ali na região amazônica, né, falando especificamente ali da região do sul da Amazônia, é uma agricultura de sequeiro. O que, que é isso? É uma agricultura que depende das chuvas, fortemente das chuvas. Uma pequena parcela, uma parcela muito baixa das terras são irrigadas. Né? Então, se a gente não tem irrigação e a agricultura ali é dependente das chuvas, então, consequentemente, a produtividade dos cultivos, né, agora falando especificamente da soja e das pastagens, que foi o que nós analisamos, a produtividade é menor, porque a gente tem menos água, né? Principalmente no ciclo de desenvolvimento da soja, a gente precisa de grande quantidade de água. E aí vai ocasionar o quê? Quebra de safra, porque o enchimento dos grãos é menor, o desenvolvimento da planta é menor, mas isso tudo tem uma origem, né, que está lá no desmatamento. Então, além do impacto ecológico do desmatamento, que a gente cita, além da redução das chuvas, né, tem o aumento da temperatura, há condições necessárias para proliferação de insetos e pragas que são danosas à agricultura, nós ainda temos o efeito direto da redução das chuvas na produtividade agrícola. Consequentemente, se eu tenho menos produtividade, eu tenho menos produção, né, que a quantidade produzida está diretamente relacionada com a minha produtividade. Se eu produzo menos, eu vou ter menos produto para vender e vou ganhar menos, né? E é isso que a gente está observando que está começando a acontecer e tende a aumentar, esse problema tende a aumentar no futuro.
Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês observaram também que o desmatamento encurtou a estação chuvosa no sul da Amazônia. Quais são os impactos disso?
Esse trabalho da estação chuvosa, ele é, na verdade, um trabalho anterior também da minha autoria, né, onde nós publicamos que além da estação chuvosa, né, ela está diminuindo a quantidade de chuvas, como que nós mostramos agora recentemente na Nature Communications, nós também estamos verificando que a estação chuvosa ela está sendo afetada. A estação chuvosa está começando cada vez mais tarde na região do sul da Amazônia, tanto quanto a duração da estação chuvosa também está sendo menor, o fim da estação chuvosa está sendo mais precoce, né? Então, isso proporciona uma janela de tempo, né, uma janela meteorológica de condições meteorológicas adequadas menor para o produtor colocar o cultivo em campo. Porque ali é muito tradicional o cultivo da dupla safra, né? Primeiro se planta a soja, na sequência, dentro da mesma estação chuvosa, o produtor já colhe a soja e já vem com o milho por cima, ali na mesma região. Dentro tudo do mês da mesma estação. Então, se a gente tem uma estação chuvosa começando mais tarde, isso atrasa o plantio da primeira safra e, consequentemente, atrasa o plantio da segunda safra. Né? Do mesmo jeito que, se a gente tem uma estação chuvosa menor, pode não dar tempo dele colocar dois cultivos em campo do jeito que eles estão acostumados a fazer. Então, se ele não consegue colocar as duas safras, se ele consegue colocar só a soja e depois aí a estação chuvosa já está terminando, ele vai ter ganhos muito reduzidos, né? Então, a agricultura ali na Amazônia, ela é fortemente dependente das chuvas, tanto da quantidade de chuvas quanto dos parâmetros da estação chuvosa, né? E outra coisa que nós observamos também, que também é um prejuízo do desmatamento, é que além de todos esses fatores que eu citei afetando a estação chuvosa e afetando a quantidade de chuvas, o desmatamento ainda tem um potencial de causar veranicos, né, que são secas dentro da estação chuvosa, que podem levar à perda de produção. Porque se o produtor ele espera começar a chover para ele poder plantar, aí ele começou a chover, o produtor plantou e veio uma seca, ele perde o que está em campo, né? Ele perde a semente, ele perde o trabalho, ele perde tudo o que foi feito, além de perder o tempo também para o outro cultivo.
Quer dizer, sem evitar que o desmatamento avance, não é possível manter a produtividade atual da agricultura nessas regiões. Esse é um resumo dos achados, é isso?
Exatamente, perfeita colocação. Eu costumo dizer que sem uma política que considere o controle e a do desmatamento e a conservação da Amazônia como uma política nacional, a agricultura ali é um dos primeiros setores a serem afetados. Então, não preservar a Amazônia é uma política anti-agronegócio, né? Porque ele não vai ter condição de manter as mesmas práticas agrícolas que eram mantidas quando os níveis de desmatamento ainda não tinham alcançado níveis que nós verificamos hoje, né? E com tendência de crescimento, nós estamos batendo o terceiro mês seguido de recorde de desmatamento na Amazônia. Então, se a gente for considerar a dependência da agricultura ali com o clima, infelizmente, no futuro, a agricultura ali em algumas regiões pode ser sim inviabilizada. Principalmente porque muitas pessoas ainda usam o argumento das medidas de adaptação, por exemplo, irrigação. Ah, está chovendo menos, vamos irrigar. O problema é que isso tem um custo, né? Irrigar tem um custo. Nem todos os proprietários e produtores têm condições. E outra coisa, se não tem chuva, como que a gente vai abastecer o lençol freático de onde a gente retira a água para poder irrigar, né? Então eu concordo plenamente com você quando você diz que infelizmente a gente não consegue manter a produção agrícola na Amazônia se o desmatamento continuar do jeito que está acontecendo.
Argemiro, você deu várias entrevistas, inclusive para a TV, sobre esse trabalho que associa desmatamento com redução de chuvas. Quais foram as reações?
Bom, inicialmente, a gente percebeu um interesse muito grande pela questão econômica, né? Porque nós avaliamos que os prejuízos para a agricultura ali podem chegar a R$1 bilhão por ano, né? Devido ao desmatamento, causando o que eu mencionei anteriormente, que são as perdas de produtividade, todo aquele problema. Inicialmente, a recepção foi muito interessante na mídia, porque foi uma forma da gente comunicar que não adianta a gente preservar a Amazônia porque a gente está considerando somente a parte ambiental, né? Ela é importantíssima, ela é fundamental, mas a gente está deixando claro, e foi o que foi considerado na mídia, e a gente gostou muito da discussão que foi feita, que está sendo feita, porque está mostrando que conservar a Amazônia não é uma questão ideológica. Não é uma questão de nós acreditarmos ou de nós sermos ambientalistas. Ali é uma questão física, né? É uma questão química, é uma questão de ciclo hidrológico, é uma questão de produção, é uma questão agronômica. Então, o interessante de toda essa discussão foi justamente fazer essa ligação, né? Porque pela primeira vez nós quantificamos em questões de prejuízo para a agricultura. E para o setor produtivo, né, nós encontramos duas vertentes ali na discussão. Ainda existe, infelizmente, uma parte do agro que parece não acreditar na ciência, não acreditar no problema que nós estamos apontando. Inclusive, né, em alguns momentos, nós somos até atacados como inimigos do agro, né? Mas, pelo contrário, a gente costuma dizer que quem avisa, amigo é, né? E nós estamos avisando com antecedência de que ali a situação já está ficando complicada e vai ficar mais complicada ainda para o agronegócio, se não houver, né, uma redução e uma conservação da Amazônia. Então, e por outro lado, nós temos a parte do agro, que é a parte mais moderna, que é a parte mais inteligente, que já entendeu que é possível conciliar preservação com produção. Então, nós tivemos, assim, tanto a parte que considera, né, o estudo, que acha que esse estudo é realmente útil, né, em questões de planejamento, de inteligência territorial, mas infelizmente ainda por questões ideológicas nós ainda temos uma parte do agro que é uma parte ainda retrógrada.
Que tipo de recomendação ou de orientação você poderia dar a produtores agrícolas e gestores a partir desses achados? Como lidar com essa questão?
Bom, a maior mensagem que a gente traz nesse artigo é que o custo que o ganho, né, que o produtor tem em expandir a sua lavoura é inferior ao prejuízo que ele tem devido ao desmatamento. Então, essa é uma informação muito, muito útil para o agro e até para os gestores públicos, porque isso traz a mensagem que não precisa você expandir a sua lavoura, a sua pastagem em cima de floresta. Não precisa desmatar para produzir. Por quê? Porque se você desmatar, você vai ter todos aqueles problemas que eu citei anteriormente, de redução das chuvas, de perda de produtividade, consequentemente, perdas econômicas. E essas perdas, elas são maiores do que o que o produtor ganharia se ele abrisse mais áreas de cultivo. Obviamente, se ele vai abrir mais áreas de cultivo, ele vai produzir mais e ele vai ganhar mais. Mas a gente está mostrando que essa é uma visão pouco inteligente, é uma visão retrógrada, porque os prejuízos do desmatamento superam os ganhos. Então, isso é uma informação que o produtor tem que levar em consideração a partir de agora. Olha, não preciso mais expandir. Se eu conservar, eu vou ter chuva o suficiente para eu poder produzir e ganhar tanto quanto ou mais do que se eu expandir a minha lavoura em cima de floresta.
Nós conversamos com o engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, para saber mais sobre os impactos ambientais e econômicos do desmatamento para a produção agrícola. Leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Argemiro, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu quem agradeço e uma boa tarde.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.